A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Sempre no meu coração, perto ou longe estarás, e ao cantar esta canção, sei que jamais me esquecerás. Sempre no meu coração, na alegria e na dor, lembrarei com emoção e um dia a ti o teu amor. Sempre no meu coração o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces rezarei. E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então, sempre no meu coração.
Esse som nostálgico que embala a abertura do programa de hoje vem do baú musical do ator e diretor de teatro Elias Andreato. A música se chama Sempre no Meu Coração. É uma composição de Ernesto Lecuona, letrada pelo americano King Gannon, em 1943, para o filme de mesmo nome, Always in My Heart. No Brasil, a versão da música, feita por Mário Mendes, também fez muito sucesso, sendo gravada por diversos cantores, como Orlando Silva e Nelson Gonçalves. Ao fundo, ouvimos a versão de Anísio Silva.
Sempre no meu coração o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces rezarei. E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, guardarei teu vulto então, sempre no meu coração.
Bom, no Trilha das Artes de hoje eu converso com Elias Andreato, um dos artistas mais premiados da cena brasileira. Ele traz a Brasília a peça A Língua em Pedaços, que comemora o 5º centenário de nascimento de Teresa Dávila, a santa e poetisa espanhola do século XVI, que foi acusada de profanação e heresia pela Inquisição por suas visões místicas e arrebatamentos. Teresa é considerada uma das mulheres mais influentes da história cristã. Com sua fé e sua personalidade forte, reformou a vida do Carmelo e de toda a igreja, de modo que seus escritos são estudados em universidades até hoje. A profundidade de seus livros lhe atribuiu o título de Doutora Mística da Igreja em 1970. Elias, a peça A Língua em Pedaços foi escrita por Juan Mayorga e é baseada numa publicação de 1565, O Livro da Vida, que é a autobiografia de Teresa Dávila. Eu queria que você nos contasse como é que surgiu esse projeto e como a peça aborda essa personagem histórica da vida cristã espanhola.
Então, André, Teresa Dávila é um projeto da Ana Cecília Costa. Eu não a conhecia, ela me ligou, veio aqui em casa, me apresentou o projeto, disse que tinha muita vontade de realizá-lo, e eu achei tão comovente o empenho da Ana e falei para ela que faria de qualquer jeito. Porque eu sei o quanto é difícil você realizar um projeto dentro da área cultural, enfim. Aí combinei com ela que iria me organizar para a gente realizar esse projeto. Eu, na verdade, conhecia muito pouco sobre Santa Teresa. E através da Ana, do projeto, fui tentando me inteirar da história da vida de Teresa d'Ávila, né? Fiquei muito comovido antes do fato de ser uma santa. O que mais me comoveu foi a mulher, a poetisa. Acho que Santa Teresa é um marco na história da participação da mulher, não só na literatura, como na vida pública, né?
Uhum.
Teresa conseguia realizar os seus projetos e construir os seus Carmelos com toda a interferência e a repressão eclesiástica, né? Então isso me comoveu muito, uma mulher tão frágil,
uhum,
e tão poderosa no sentido de conquistar, né, os seus objetivos, de batalhar por eles. Achei lindo.
E como é que foi essa sua relação com a Ana Cecília Costa, que você não conheceu, mas enfim, enfrentou um processo de trabalho, né, criativo com ela?
Você sabe que, André, o teatro, ele possibilita encontros maravilhosos, né?
Uhum.
É claro que nós, artistas, sempre parece um pouco cabotino, mas a gente sempre fala bem dos projetos. Mas é que quando a gente se envolve com alguns projetos, é porque a gente se apaixona pelos projetos e pelas pessoas.
Uhum.
Passa a admirá-los, né, esses artistas, né? Então, o que aconteceu com a Ana, assim, embora eu não a conhecia, eu fiquei muito amigo da Ana. Amigo por tudo, pela interesseza dela, pela dedicação, pela luta em realizar o projeto. Achei tão comovente, tão lindo isso, sabe?
Uhum.
Nos dias de hoje, que todo mundo quer fazer sucesso, né?
Uhum.
A qualquer preço, você pega uma pessoa tão inteira, tentando acrescentar alguma coisa e doar para outras pessoas. Achei lindo isso. E me tornei amigo dela e passei a admirá-la como atriz e como pessoa.
Você já trabalhou com grandes nomes do teatro brasileiro: Paulo Otran, Valderês de Barros, Juca de Oliveira, Esther Góes, Irene Ravache, para citar alguns. Isso foi desafio para você ou um desafio para eles?
Olha, André, eu vou completar 45 anos de teatro. Então, é muito tempo, né?
Uhum.
E eu comecei em teatro como técnico e fui fazendo em teatro tudo que era permitido como técnico, né? Fui contra-regra, camareiro, sonoplasta, iluminador, montava cenário, desmontava, fui cenógrafo, figurinista. Então eu conheço o meu ofício em todos os sentidos, assim. E claro que essas pessoas com as quais eu trabalhei, elas me conhecem, porque eu faço muito teatro aqui em São Paulo, né?
Uhum.
E o meu encontro com esses artistas, na verdade, esses grandes nomes fizeram parte da minha formação. Eu assisti, durante a minha juventude, assisti Irene Ravache, Juca de Oliveira, Marília Pêra, Maria Bethânia, todos esses grandes nomes, a Esther Góes, comecei como ator na companhia dela, uhum, com o Renato Borg. Então, tem uma certa familiaridade, né?
Certo.
Então, e eu fui também realizando meu trabalho como ator e diretor, e eles também puderam assistir, então teve uma cumplicidade nesse...
Uhum.
Eles se sentiam orgulhosos de fazer parte da minha formação. E o meu encontro com essas pessoas se deu de uma forma natural, nunca foi...
Bem orgânica, né?
É, a própria trajetória, a vida teatral vai te levando para isso, né?
Uhum. E você trabalhou também com Humberto Magnani, né?
Sim.
Que acabou de nos deixar.
É.
Eu queria só que você falasse um pouco sobre ele, porque afinal de contas é uma oportunidade para a gente homenageá-lo, né?
É, eu até escrevi um texto no blog do Dirceu da Veja, para o Humberto. Na década de 80 eu fiz uma peça, chamava Lua de Cetim, do Alcides Nogueira Pinto, e ele fazia o meu pai.
Uhum.
E foi uma experiência muito marcante, porque o Humberto se parecia muito com o meu pai real, assim.
Olha só.
E o meu pai era alcoólatra, e na peça ele também fazia o meu pai alcoólatra.
Nossa.
E isso se deu de uma forma muito intensa, né?
Uhum.
Aprendi a amar o meu pai, a entender o ódio. E a minha experiência com o Beto foi linda nessa peça. E depois nunca mais trabalhei com o Beto.
Uhum.
A questão de 2 anos atrás, eu dirigi o Beto no Elza e Fred.
Uhum.
Com a Sueli Franco.
Uhum.
E de uma certa forma pude retribuir tudo o que ele significou e significa para mim, né?
Uhum.
Então foi lindo o meu reencontro com o Humberto Magnani nessa peça. E eu pude dirigi-lo, foi uma experiência maravilhosa. O Humberto era um homem muito simples, eu escrevi até que era o meu caipira adorável. E foi uma experiência linda. A peça ficou uma graça, ele estava maravilhoso no papel. Então, de uma certa forma, se cumpriu o destino.
Bom, na sequência vamos de Fascinação com Elis Regina, mais uma sugestão musical de Elias Andreato para o Trilha das Artes.
Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui. E no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação.
Fique na trilha, vou fazer um breve intervalo e na volta continuo em linha direta com Elias Andreato, diretor da peça A Língua em Pedaços, em cartaz em Brasília, e que conta passagens da vida da santa espanhola Teresa d'Ávila. Não saia daí, eu volto já!